da França, do Dudu, do Manuel, do Alê. É, gostaria de solicitar a dispensa da leitura, da leitura das atas 1223/2015 e também da ata 1224/2015. Em discussão, em votação?
Senhor presidente, eu gostaria de pedir que eu vou me abster de votar na ata 1223, por eu não ter comparecido.
Certo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Passar ao secretário o expediente para que ele possa fazer a leitura.
Prefeitura Municipal de Ramalho, Ramalho, 22 de abril de 2015, ofício 110/2015, do gabinete do prefeito municipal, para o excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Encaminho projeto de lei. Senhor presidente, por presente encaminhamos para a apreciação posterior à aprovação dos novos vereadores da Segreda da Câmara Municipal de Rio Novo, o projeto de lei número 009/2015, que dá novos prazos para cumprimento da lei 1023/2008 e da outras providências. Esperamos que o mesmo seja prontamente acolhido, subscrevendo com o aval da posta de distinta consideração. Apreciosamente, para o Aurélio Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Projeto de lei número 009/2015, que dá novos prazos para cumprimento da lei 1023/2008, de 26/2008, da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por bem executivo autorizado a conceder novos prazos para cumprimento da lei 1023, de 26/2008, visando o início e conclusão das obras no loteamento denominado Mini Distrito Industrial do Rio Novo, localizado no bairro Cerâmica, município de Rio Novo. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas ou os empresários que adquirirem os imóveis terão que cumprir os prazos previstos nessa lei da seguinte forma. Inciso 1. Fica concedido um prazo de 60 dias para apresentação de construção da indústria ou empresa. De projeto de construção da indústria ou empresa. 2. 30 dias após a aprovação do projeto, as obras deverão ser iniciadas. Terceiro, 180 dias para a conclusão da efetiva obra. Parágrafo 2º. Após os prazos previstos nessa lei, o município providenciará para que os demais dispositivos da lei 1023/2008 sejam cumpridos, principalmente na retrocessão do imóvel ao patrimônio público municipal. Parágrafo 3º. Demais dispositivos previstos na lei originária permanecem inalterados. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revogada se a sua encontrar. Reunião 22/2015, Manuel Aurélio Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente, passamos as mãos dos novos vereadores dessa Casa Legislativa, projeto de lei 009/2015, que dá novos prazos para o cumprimento da lei 1023, de 26/2008, e da outras providências. Esclarecemos que, em virtude do não cumprimento do prazo previsto na lei solicitada, essa municipalidade notificou as empresas que adquiriram o terreno no loteamento denominado Mini Distrito Industrial de Rio Novo, localizado no bairro Cerâmica dessa cidade, para que fosse procedida a retrocessão do imóvel à municipalidade, conforme preceitou a lei, e também na escritura de compra e venda. Ocorre que alguns empresários de forma verbal nos procurou com a intenção de que se fosse concedido novos prazos para que os dispositivos da lei que autorizou a alienação fossem cumpridos. E diante da relevância da matéria, achamos por bem e oportuno conceder os prazos conforme previsto no projeto de lei que levamos à apreciação dessa casa. Na certeza de que a matéria será prontamente acolhida, subscrevemos com a levada a posse de extinta consideração a taxa realmente na área do Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Assessoria jurídica. Para ser prévio sobre o projeto de lei 009/2015, de 24/4/2015, de autoria da prefeita municipal, que concede novos prazos para cumprimento da lei 1023/2008, de 26/2008, e da outras providências. Solicitação da presidência da Câmara. Para ser, o projeto reveste de legalidade quanto à autoria. Pretende prorrogação dos prazos concedidos pela lei municipal 1023, de 26/2008, para início e conclusão das obras na atualização dos terrenos. oferece pelo município aos empresários pretendentes a instalação de indústrias, estabelecendo prazos para construção e início de suas atividades, sob pena de retrocessão nos termos das respectivas escrituras. No interesse das partes, considerando conveniência para a comunidade se tratando de instalação de indústrias, o projeto pretende prorrogar o prazo concedido pela Lei 1023/2008, conforme consta no artigo 1º, parágrafo 1º. Deverá o projeto receber autorização da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, que certamente observará os aspectos da legalidade conforme acima e, inclusive, salvo melhor uso, corrigir ou sugerir que se corrija palavras digitadas incorretamente, como se verifica no artigo 1º e nos parágrafos 3º do artigo 2º, em 24 de abril de 2015, Bernardo Alves do Carmo, assessor jurídico. Requerimento 26/2015 ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve requer que após a passagem do plenário seja encaminhado ofício solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a aplicação da lei aprovada no final de outubro de 2012 por esta Casa, que dispõe sobre a política municipal de conscientização e informações públicas de combate ao consumo de bebidas alcoólicas para menores e prevenção e combate ao uso de drogas. Justificativa. Trata-se de um importante instrumento de minha autoria que prevê de forma preventiva e educacional a divulgação de penalidades vigentes em relação ao consumo de bebida alcoólica em geral, consumo de bebida alcoólica para menores e de combate e prevenção aos riscos à vida e penalidades previstas relativas ao uso de drogas. A lei prevê ainda que essa divulgação seja preparada para os organizadores. Deveria ser veiculada a propaganda de eventos de organização pública ou privada, que envolva grande público, as parentes, bailes, festas, etc. Nada mais havendo para o momento quanto com a aprovação de todos e para soluções posteriores por parte do Executivo. Sala de Sessões, Messias Lopes, 22 de abril de 2015, Eduardo Moreira, vereador. Requerimento número 27/2015 ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Ramalho. O vereador que hoje subscreve requer que após a apreciação do plenário seja encaminhado ao ofício solicitando ao Executivo Municipal a viabilização do serviço de extensão municipal, sim, realizando discussões e apresentando a proposta de lei sanitária para o município de Ramalho, tendo em vista que a rúbrica já se encontra no orçamento municipal. Justificativa. A ideia é discutir os parâmetros legais para saber a realidade das necessidades de nossos produtores, definir prioridades, bem como recolher ideias com a participação popular de nossos produtores rurais, bem como urbanos que produzem a partir de animais e vegetais. O projeto já apresentado a passada hora incorporava a norma no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, juntamente com a criação de serviços de inspeção municipal, sim, propiciando segurança para industrialização, beneficiamento e comercialização de bebidas e alimentos de consumo humano de origem animal e vegetal, não somente no interior do município, mas fora de nossas fronteiras, garantindo competitividade e maior fluxo de venda. Além disso, esse pedido torna-se necessário devido ao fato de que muitos produtores já têm sofrido sanções e sendo impedidos de comercializar produtos fora de Rio Novo. Nada mais havendo para o momento, quanto com a aprovação de todos e para soluções posteriores por parte do Executivo. Sala das Sessões Especiais Lopes, 22 de abril de 2015, é da Rio Moreira, vereador. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária, ofício 08/2015. Referência ao ofício da Câmara número 30/2015, reunião 23/2015, ao senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Renovo. Em atenção ao ofício solicitado, venho informar o deputado comunicar os novos edis que, devido ao meu parco tempo fora do horário de expediente e compromissos pessoais dantes firmados, não será possível meu comparecimento nas reuniões dessa Casa de Leis. Contanto, coloco-me já à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos acerca dos serviços realizados por esse departamento. Destaque, estando ciente de quais conhecimentos especificamente, só quais dúvidas a Vossa Senhoria tem a levantar, responderá o que me compete oficialmente. Sem mais para o momento, despeço-me despeço-me cumprimentando todos com votos de distinta consideração. Karina Dias Sanagino, coordenadora da Vigilância Sanitária.
Obrigado, senhor secretário, pela leitura do expediente. Gostaria de passar a ordem do dia com relação a esse projeto de lei. Como vocês mesmo observaram o parecer da assessoria jurídica, mais um projeto também redigido, de forma errada, e inclusive ele está sugerindo, que a Comissão de Legislação, Redação Justiça e Redação Final faça as correções.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme.
Senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, funcionários da casa, todos presentes no plenário. Senhor presidente, antes que eu gostaria de fazer um pedido de prazo nesse projeto individual meu, antes que ele chegasse às comissões, porque eu gostaria, durante esses 3 dias que eu tenho de prazo, eu gostaria de apresentar um requerimento com base nesse projeto. Esse requerimento, eu vou sugerir que esta casa notifique todos os donos, todos os proprietários dos terrenos, para que eles compareçam aqui nessa Câmara, para que a gente possa discutir junto com eles esse projeto. Visto que, senhor presidente, a prefeitura quer fazer a retomada dos terrenos, mas a gente sabe que até ontem, não sei se hoje já foi resolvido, os terrenos ainda não encontram com infraestrutura necessária para o seu funcionamento. Inclusive, o único galpão que está pronto está lá dependendo da instalação de energia elétrica para ele começar a funcionar e gerar empresa na nossa cidade. Então, eu gostaria que chamasse esses empresários, donos desses terrenos, para que eles viessem à Câmara, ver o que foram oferecido para eles, para que a gente possa também lutar por esses empresários. A situação está tão difícil atualmente, e não querendo, é lógico que tem que sim, se não construir dentro de um certo prazo, tem que se tomar os terrenos, mas se não tem luz, não tem o esgoto, não tem a água, como que eles vão construir o galpão? Não vai fazer igual o galpão que está lá atualmente instalado, que já está construído praticamente e vai ficar esperando a boa vontade da prefeitura? Então eu acho que tem que se colocar a estrutura primeiro, e a partir do momento que se colocar essa estrutura, aí sim, fazer valer essa lei que está sendo proposta aqui agora, criando prazo para apresentação de projetos, criando prazo para construção, e se não obedecer, aí sim retornar com esses terrenos para o patrimônio público. Mas eu acho que mediante a situação atual, temos que discutir mais essa lei, temos que chamar todos os proprietários aqui para que a gente não possa cometer nenhuma injustiça, porque não foram doados os terrenos foram pagos por esses empresários. Então, eu gostaria de, antes que chegasse as comissões permanentes, fazer esse pedido de prazo individual, porque na segunda-feira eu redigi um requerimento pedindo aprovação, autorização desse plenário para que a gente convoque todos os donos dos terrenos e segure o projeto até que a gente possa ter esses esclarecimentos. Essa é a minha posição, senhor presidente, senhores vereadores.
Prazo concedido. Com a palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários, amigos do plenário. Senhor presidente, concordo plenamente com a exposição do excelentíssimo vereador Guilherme. É a minha posição também como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para que a gente conheça melhor o que foi negociado, inclusive ter maior conhecimento dessa lei, porque jamais podemos fazer uma votação aqui sem tomar conhecimento e conversar realmente com os empresários. A priori, a gente sabe que teve uma contrapartida do município e que não foi realizada. Então, realmente, nós precisamos colocar isso na mesa, sentar com os empresários, com o executivo, para depois que a gente vote essa matéria. Boa noite.
Olá, senhor presidente.
Olá, vereador Alain.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, companheiros novos edis, funcionários, cidadãos presentes em nossa casa. Eu faço coro das palavras do novo vereador Guilherme, o novo vereador Sebastião, que era, parece que tiraram da minha boca, porque eu conversei com alguns empresários, nem sabia que esse projeto estava em pauta, na verdade, hoje, e esse é um assunto recorrente. Como você vai cobrar do empresário que está lá, que adquiriu esse terreno, se não tem menor infraestrutura? Acho que não precisa de né, de falar mais nada, né? Vai fazer lá, vai ficar parado, não tem água, não tem esgoto, não tem luz. Então é que concordo plenamente, era que eu ia falar aqui, chamar aqui, convocar aqui os empresários aqui, que, né, que são donos dos terrenos, e saber deles, né, discutir melhor esse assunto a partir do momento que o município desse a contrapartida, ou eles têm até de alguma forma, porque na verdade também esse terreno foi adquirido, né, a preços baixíssimos. De repente eles fazerem, né, se cotizarem com o município, qual a situação? Ou não, para fazer uma parceria público-privada, de repente, para colocar essa infraestrutura lá. É uma coisa, é uma situação a discutir. Eu acho que o momento até é isso. Talvez o município coloque esse assunto até, né, em pauta, até para nós forçar a discussão desse tema. Então eu acho que é a hora sim de chamar todos aqui, os proprietários dos terrenos lá, e quem sabe a gente até propor essa situação, que talvez valha a pena para eles, porque tem que ter, eu lembro que na época, se o terreno foi adquirido a 10, 12 mil reais, né? E, então com um valor quase que simbólico. Então valeria a pena hoje, para a proximidade do aeroporto, apesar da crise econômica muito grande, mas talvez valeria a pena eles até, né, se unirem ao executivo e fazer as obras de infraestrutura, aí sim, de repente, dá um prazo talvez até um pouco maior para eles, que talvez aqui eu tenha 6 meses para construir, de repente do tipo de empreendimento, talvez é um prazo curto, né, até podemos dar até mais um prazo maior a esses empresários, mas é esse aí, o caminho é esse mesmo. Parabéns aos dois vereadores, eu acredito que todos aqui também pensam da mesma forma. Boa noite, obrigado.
Continua em discussão. Concordo com o que os vereadores disseram aqui, inclusive o proprietário do galpão, que o vereador Guilherme disse, nos procurou ano passado, né? E eu não estou entendendo que teve uma reunião, se eu não me engano, o vereador Guilherme também estava no gabinete da prefeita. Até quando ele foi fazer uma devolução, né, da Câmara, de dinheiro da Câmara para ela. E foi levantada essa questão e ela ligou pra, lá para a Energisa na época e tinha resolvido, aparentemente, né, por telefone ali. Inclusive falando que o preço, que o valor do transformador teria caído, acho que de 5, 6 mil para 2 mil e pouco, né, 2.700. Mas só que já se passaram 3 meses, eu caminho sempre para aquele lado ali, e o transformador também não foi colocado. Então acho que o melhor passo é isso mesmo, chamar todos, né, para gerar essa discussão e a gente tentar achar uma saída para isso aí.
Senhor presidente, só para complementar.
Falar, vereador Guilherme.
Senhor presidente, só para complementar aqui minhas palavras, como Vossa Excelência citou, na época estava um problema, R$ 2.700, como o Luiz veio desesperado procurar a gente aqui na época na Câmara, que já estava levando muito prejuízo, que a sua empresa precisava crescer, a expectativa de geração inicial de 20 a 25 empregos na cidade. E na época, a prefeitura alegava que não tinha dinheiro para colocar o transformador, ficava aquele jogo de empurra. Chegou-se ao absurdo da prefeitura falar que ele que tinha que colocar o transformador, mas que na verdade ele não pode colocar, porque o transformador não seria só para ele, depois de colocar o transformador, serviria para várias outras empresas e ele não poderia cobrar por essas outras empresas pegar a energia. Então, na época, se chegou ao consenso de que, como a Câmara, no início de janeiro, ainda tinha R$ 10 mil aqui, que era para devolver para o Executivo, fomos lá eu, ex-presidente, o já presidente Vinícius, e entregamos. Se o problema era os R$ 2.700, a Câmara devolveu R$ 10 mil, que dá para solucionar o problema, ainda sobraria dinheiro para o município. Então, na época estava reunido eu, o excelentíssimo presidente, a prefeita e o advogado da empresa. Então, na época se chegou ao consenso seguinte: o problema é o dinheiro está aqui, então fim de papo. Vamos colocar a empresa funcionar, porque está precisando, o município precisa de emprego. E até hoje a gente não sabe por que ainda não ficou, quando chegou esse transformador. Eu acho que vai ser um ganho muito grande a Câmara convocando esses empresários aqui para a gente fazer essa discussão. Eu acho que tem tudo para a gente chegar a um consenso e a uma boa votação desse projeto. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador deseja fazer discussão sobre o projeto de lei número 06/2015? Então nós vamos, prazo concedido ao vereador Guilherme, e a gente vai tentar organizar uma reunião com todos os empresários, né, que adquiriram terreno lá. Requerimento número 26/2015, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que solicita que o Executivo Municipal informe sobre a aplicação da lei que dispõe sobre a política municipal de conscientização e informações públicas de combate ao consumo de bebidas alcoólicas por menores e prevenção e combate ao uso de drogas. Em discussão, palavra o vereador proponente.
Uma boa noite a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários da casa e a todos que estão presentes. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Esse é um requerimento, na verdade é para reiterar um pedido que foi feito, foi aprovado através de um projeto de lei em 2012 e eu não tenho visto ter colocado em prática desde quando ele foi aprovado, na verdade. Também cobrei o prefeito anterior e é um projeto tão simples que não gera custo algum para o município, tendo em vista que ele é um projeto aliado à organização de eventos, seja por órgãos públicos ou por particulares. E nesses eventos, ao divulgar os eventos, eles fariam mensagens, seja através de rádio ou nos próprios cartazes que eles usam para divulgar o evento, de mensagem, e dentro do próprio evento, de mensagem de prevenção, de combate à droga e também de bebidas alcoólicas de um modo geral e para menores de forma mais enfática. Seria isso, só para ver se consegue colocar em prática.
Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 27/2015, também de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que requer do Executivo, Executivo Municipal, a viabilização do Serviço de Inspeção Municipal. Sim. Em discussão?
Pela ordem.
Vereador Éder.
Esse é um outro pedido também recorrente nos outros anos e também já nesse mandato já foi feito algumas vezes, mas não custa nada, tendo em vista aqui a apresentação do responsável pela EMATER do município, alertando também por diversas vezes e mais uma vez nessa presença dele aqui na palestra sobre a importância desse serviço no que diz respeito à seguridade dos produtores rurais no transporte e comercialização dos seus produtos, que eles têm dificuldade, sobretudo, de sair do município e participar de outras feiras, por exemplo, que acontecem fora daqui. Eu acho que seria interessante, inclusive, pela figura do veterinário que haverá de ter, caso sim seja instalado, podendo ser usado para outras áreas que os produtores rurais também têm dificuldade. É também um anseio do Sindicato Rural e do Conselho Municipal de... né, o CM... como é que chama? CMDRS, Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse também é um conselho que cobra bastante por isso.
Com relação ao sim, né, isso aí já é uma reivindicação antiga aí dos produtores. Eu lembro que o Forró, na época, né, estava tentando legalizar lá a queijeira dele, né, e precisava do sim. E é o que eu falo, é a questão das parcerias, né? A parceria com o Sindicato Rural seria, né, bem-vinda agora, contrataria um veterinário para ele prestar serviço, né, dentro do SIM, juntamente com castração de animais, podia tirar aí um dia na semana para castrar os animais, que já foi também uma reivindicação da Câmara, e atender os produtores rurais, né? Mas, infelizmente, já foram feitos vários requerimentos e mais uma vez vamos tentar reiterar isso aqui e ver se a gente consegue algum resultado, né? Porque vários produtores não estão conseguindo participar de feiras, né, em Juiz de Fora, às vezes até em Belo Horizonte, justamente com produtos de origem animal e vegetal também, por causa do selo do SIM, que é o Serviço Especial Municipal. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra vereadora.
Eu gostaria de pedir o nobre vereador para estar assinando junto, uma vez que outra gestão, nós também já entramos com esse requerimento, e não deixa de estar ligado diretamente à saúde por ser um serviço de inspeção municipal. Queria assinar junto com você. Obrigado, vereador.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra vereador Alain.
É só aproveitando o gancho, já que foi tocar a situação de animais, bem lembrado por Vossa Excelência, né, essa contratação do veterinário, né, seria de excelente para o município, porque nós temos a lei de nossa autoria aqui a respeito do controle populacional de animais. Que, tá, nós estamos, para falar uma palavra mais pesada, estamos tropeçando em cães no município. É, ontem mesmo eu resolvi agora dar umas caminhadas, né, para ver se a gente dura um pouquinho mais. Toda hora acerta um. É demais, né? Acerta um montinho lá. Então tá um caso sério. O município, houve aqui a tentativa lá de São João da Pamuceno, o negócio não foi para frente. Tem uma lei aí, gente. Vamos colocar isso em prática. Vai botar as pessoas até muito de bom coração. Está tratando os cães aí, né? Várias pessoas aí tratando os cães. Então, o que acontece? E essa é a maneira correta mesmo, mas que não se procriem mais, porque Rio Novo vai virar depósito de cachorro. Né? Então, tem que reiterar isso de novo, tá? Uma coisa, questão de saúde pública, né? É muito cachorro que está para a rua, é muito. E cada vez maior. E as pessoas vendo que a gente tem várias pessoas, né, de coração tratando os animais, vão despejar cachorro cada vez mais aqui dentro de Rio Novo. Então, se o município não tomar uma providência, então aproveitar essa situação aí, a gente forçar o município ajudar aí o Sindicato Rural para a contratação do veterinário, e uma vez por semana, duas vezes por mês, né, proceder à castração desses cães, fazer o convênio, tem a lei, se a minha lei ela não tiver valendo, mas é que ela envie outra, a gente vota aqui, né, regulamenta ela, mas tem que tomar alguma providência. E do jeito que está, ou vai aparecer um maluco aí botando chumbinho para tudo quanto é cachorro, e matando cachorro, né, da rua, matando da gente, ou a gente vai ter que, né, vai dormir com o cachorro dentro de casa, né, e para todo lado. Alguma providência tem que ser tomada. Que reitere novamente, por favor, essa situação. É, mas parabéns pelo requerimento, nova vereadora.
É que a gente sempre falou, né, a questão das parcerias, né? Rio Novo tem várias entidades aí atuantes, que não geraria custo nenhum para o executivo, né, porque as diretorias são todas, não são remuneradas. Sempre foi feito aqui, só dar um exemplo aqui na época, com a Santa Casa, né? Que não deixava de ser uma parceria. A prefeitura passava subvenção para lá e ela prestava o atendimento, né, 24 horas. Quer dizer, era uma parceria. E é uma maneira também do executivo não onerar a folha de pagamento deles. Eu lembro quando eu era presidente do sindicato, então o prefeito Marco Aurélio, nós fizemos uma parceria com o veterinário. E nós contratamos ele pelo sindicato. Ele passava na época R$2.000 mensal, justamente para não onerar a folha, né, extrapolar os 54%. Então tem várias entidades aí, Eulaios, Loja Maçônica, Irmandade São Vicente. Eu acho que eu teria que procurar mais essas entidades e a PAI, né? E fazer essas parcerias para poder, né? Porque já está difícil. Então, unindo todos, quem sabe a gente conseguiria prestar melhores serviços à comunidade. Antes de passar a palavra livre, só gostaria de comentar aqui a carta da funcionária Karina, né? O outro funcionário da Luciano, ele falou que está presente aqui hoje, mas não veio. E a Karina também nós convidamos, né? A primeira vez foi feito um convite, né? Mas se os vereadores quiserem achar necessário, a gente pode convocar aí. Né? Já teria que ser a primeira vez. Para não mandar uma convocação de cara, né, ficou uma coisa meio deselegante. Então a gente está convidando, eu acho que ela não entendeu bem, ela falando que pode ser. Ela está querendo saber os assuntos, né? Mas vai prestar esclarecimento e na hora aparecem vários assuntos. Não tem como agendar um assunto específico. E se os vereadores estiverem de acordo, eu vou convocar ela e o outro funcionário, Luciano, para que possa vir a essa casa aqui. A secretária de assistência social, Ana Cláudia, ela vai, segunda-feira, vai passar aqui, confirmar, mas ela agendou para semana que vem a vinda dela aqui para prestar esclarecimentos com relação ao carro, né, que é o projeto de lei número 05, né? E o engenheiro, que foi pedido também, do projeto 04, né, da verba de pedindo suplementação, esse também, esse ainda não agendou. Ana Cláudia, pelo visto, vai ser semana que vem. E eu gostaria também de falar com os vereadores, que semana que vem vai ter um feriado na sexta, né? E que a gente possa transferir a nossa reunião ordinária para quarta-feira. Se todos estiverem de acordo, eu acho quarta-feira melhor, porque se tiver algum assunto assim de urgência, a gente ainda tem quinta, né, para mandar para o executivo. Se todos estiverem de acordo, aí eu já vou falar com a Ana Cláudia aqui para ver se ela vem na quarta. E palavra está livre.
Olá, senhor presidente.
Palavra vereador Guilherme.
Senhor presidente, já na palavra livre, senhor presidente. Senhor presidente, só para eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, mais uma vez, que oficie ao executivo cobrando em relação às notas de empenho, que já vai para 4 meses, já nós estamos chegando no mês de maio, e até hoje a prefeitura não prestou conta do mês de janeiro, fevereiro e nem março. E nesse ofício, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência citasse, lembrasse o executivo que, de acordo com a lei orgânica do município, eles têm até o dia 10 do mês subsequente para estar enviando esses empenhos à casa. Porque sempre é assim, a casa fica e fica, não recebe os empenhos, aí a gente chega, tem que cobrar, e no dia seguinte vem os outros trazendo aquele monte de caixa aqui correndo. Então, para que não precise toda vez ficar, o Guilherme ficar sendo chato, ah, cadê os empenhos, cadê os empenhos, que se respeite a lei orgânica do município e até o dia 10 do mês subsequente, mande as notas de empenho para a gente fiscalizar os autos do executivo. Outra situação, Vossa Excelência citou em relação à vigilância sanitária, parece que realmente não houve uma compreensão por parte da coordenadora do objetivo da convocação. A gente convocou aqui para que houvesse um debate juntamente com os comerciantes e até, fala Vossa Excelência, se houver alguma confirmação, não esqueça de mandar convite para os comerciantes. É um intuito de prestar uma conta de quais são os objetivos da vigilância sanitária, quais ações que estão sendo tomadas pela vigilância sanitária, quantos comércios já foram visitados. É uma pessoa, por exemplo, aquilo que a matéria vai fazer aqui, prestou conta do seu serviço, então uma prestação de contas. Ah, foram notificados tantos açougues, tantos dias de prazo. A lei fala que após notificar tem cento e tantos dias, tem um mês, 2 meses para ser cumprido, para que não fique nós vereadores sendo parados na rua, falando um comerciante, falar, no meu, falar que vai fechar. Ah, no outro não está fiscalizando. Então, é criar uma prestação de contas para a sociedade. Um bilhão de trabalho, a vigilância sanitária tinha muito tempo que não trabalhava no município de Rio Novo, foi retomado esse serviço, tem até que parabenizar, mas que eles venham aqui e prestem uma conta, dão um esclarecimento para todos, padronizem o serviço para que não fique falando, fulano tem isso e ninguém vai lá porque votou na prefeita, fulano, então é só mostrar aquilo que é a legislação para que a gente possa caminhar na rua e poder dar uma satisfação também à sociedade. Isso, presidente, eu gostaria de falar que em relação, também estou muito no aguardo em relação, como Vossa Excelência disse, semana que vem a presença da secretária de assistência social, e em relação à presença do engenheiro, eu só gostaria de salientar que, como foi um pedido de prazo do vereador Sebastião pela comissão, eu acho que deveria ser encaminhado, ou não sei se já foi encaminhado, encaminhando pedindo as planilhas. Eu acho que ficou combinado aqui na época, no dia da reunião, que seria encaminhado um ofício pedindo todas as planilhas de custos daquela obra. Então, acho que se viesse essa planilha juntamente com a presença do engenheiro, ficaria bem mais confirmado. Porque às vezes vem um engenheiro aqui, não traz papel nenhum. O engenheiro vai falar coisas que tecnicamente a gente não conhece. E com papel a gente pode consultar um amigo engenheiro, pode consultar outra situação, que fica melhor que a gente possa tá votando aqui. Só o senhor presidente.
Palavra vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Posso fazer um requerimento verbal, senhor presidente?
Já passou.
Já passou, eu pedi, mas o Guilherme usou da palavra. Fazer uso da palavra.
Zé Adriano. Requerimento é de urgência? Alguma importância?
Não, eu vou usar a palavra aqui, eu faço semana que vem, só vou. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, nossa vice-presidente, secretário, vereadores, Eliane, Alê, presentes no plenário da Câmara. Eu queria, senhor presidente, parabenizar, né, a prefeita municipal pelo parque que foi instalado hoje lá em Furtado de Campos, né, onde as crianças estavam lá todas não, né, a maioria das crianças brincando, né, eu acho que Furtado de Campos hoje está sendo lembrado pela prefeita municipal, né, o prefeito tem muitos defeitos, mas para Furtado de Campos ela está levantando a autoestima daquela população, né? Nós temos lá hoje aula para as pessoas de idade, o EJA, né? Então, eu queria parabenizar ela por mais essa motivação para aquele povo. Eu não sei de onde veio esse parque, agora o Dionísio acabou de falar comigo, que foi a dona Vanilda, né, Dionísio? Que doou esse parque, também queria parabenizar ela, né, porque eu acho que é uma pessoa que está sempre ajudando o município, né, uma pessoa que, como diz o outro, tem dinheiro, mas ela usa do dinheiro dela para ajudar as pessoas, porque não adianta nada você ter dinheiro e ser escravo dele. Então eu queria parabenizar ela. E quanto, senhor presidente, ao requerimento que eu ia fazer, é um requerimento simples, né, que eu ia pedir à nossa prefeita municipal que fizesse uma cobertura onde está instalado esse parque, né, porque vai proteger o parque do sol, da chuva. E outra coisa, as pessoas de Furtado de Campos estão sempre fazendo aniversário, e o local que se faz aniversário em Furtado de Campos é na associação, é um lugar muito pequeno, né? E hoje nós estamos querendo voltar com o boi maiado, né? Então, quer dizer, vai ser um local onde as pessoas podem ficar, às vezes está chovendo, né? Então, esse requerimento que eu ia fazer, mas na próxima reunião eu vou fazer esse requerimento. Então, eu queria parabenizar a prefeita, né, por esse, por mais essa obra, né, que é feita em Furtado de Campos. Obrigado, senhor presidente.
Palavra continua livre. Palavra vereadora Dulcimar.
Eu gostaria só de estar parabenizando. Através dos seus contatos, hoje tem atendido a demanda reprimida de cirurgia de catarata em parceria com a prefeitura. Então, amanhã estamos levando mais uma turma e com essa parceria. E só, que talvez vocês não saibam, 5 mil cada vista. E isso não gera ônus nenhum para quem está sendo beneficiado. Então, seria uma cirurgia de R$10 mil para cada usuário. E hoje, totalmente de graça. É hoje o local, mas a prefeitura entrou com a parceria, amanhã está levando. E as pessoas que têm feito, têm ficado muito satisfeitas porque têm voltado a visão. Então, parabenizando, Sebastião. Aí, talvez você não divulgou, mas eu tive a oportunidade também de ter sido privilegiada pelo ente da família e através dos contatos, não deixa de ter sido. E hoje a prefeitura entrou com essa parceria, está indo mais uma turma amanhã. Então, parabéns aí, vereador, pela sua iniciativa. Só isso.
Palavra, vereador Sebastião.
Muito obrigado pelos agradecimentos, excelentíssima vereadora. Mas é importante salientar que também não tem custo nenhum para o município. A gente está atendendo a demanda do município sem custo nenhum para o município. O custo é total, 100% do Estado. Então é uma parceria que a prefeita entra com o veículo, o motorista e o combustível. É irrisório perante o valor do que está se propondo, do que está se realizando. E graças a Deus, assim, uma situação que hoje precisa de 10, a mais precisa de 20 de faz, precisa de 30 de faz, entendeu? Então, com certeza a gente vai continuar com esse trabalho e a gente vai terminar com a demanda de novo. Vai resolver o problema de catarata de novo. Aproveitando, a respeito do projeto número 004, excelentíssimo vereador Guilherme, eu conversando com a prefeita, ela falou das dificuldades de trazer o engenheiro dessa obra. Cara, assim, meio difícil, meio complicado, ele tem bastante obra, e ele também é uma pessoa complicada. E tem, até o que eu propus, vai bater de frente com o que a sua excelência está solicitando, que eu coloquei à disposição dela, que viesse do engenheiro, que viesse o vice-prefeito, que é uma pessoa totalmente imbuída, conhece totalmente o projeto, está dentro do projeto, e vai trazer o que realmente precisa e trazer, inclusive, as planilhas, que ele está por dentro de tudo. Então, se vocês concordarem, eu já concordei, entendeu? Acho totalmente viável. É só isso, boa noite.
Senhor presidente, para a aula.
Olá, vereadora Dulcimar.
Era só para falar que, inclusive, amanhã vai coincidir de uma técnica de enfermagem que recentemente aposentou de estar acompanhando e que vai poder fazer o papel também de estar dando assistência às pessoas, que é a Solange. Então, além dela estar acompanhando uma pessoa amanhã, ela vai também dar essa assistência, que é muito importante, porque eu presenciei lá quando eu fui, por particulares, que cada romaria, cada cidade encaminha uma pessoa. E essa pessoa é importante, porque vai fluindo com aquele município, agilizando para poder estar juntando as pessoas, para estar vindo, e não deixa de dar uma assistência com o medicamento que é feito depois. Então, amanhã nós vamos ter ainda o privilégio de estar indo uma técnica de enfermagem acompanhando. É só isso.
Pela ordem, senhor presidente. Só para complementar o vereador Sebastião, vereador, eu acho que essa casa, o pedido originário, acho que foi para pedir todas as cópias das planilhas de custo do projeto, para que essa casa pudesse ver quanto que foi orçado e por que está se pedindo R$40 mil. Houve algum erro de cálculo. E após chegar esses papéis aqui na casa, que eu acho que não adianta o vice-prefeito vir aqui falar, o convênio foi tal, não. Acho que tem que apresentar a planilha de custos, e até se possível, se a prefeitura quiser ser mais transparente ainda, traz a cópia do processo licitatório junto, para que a gente possa ver como foi licitada a obra. E assim, se não puder vir o engenheiro que foi responsável pela obra, a prefeitura tem um engenheiro que recebe do município por mês. Essa engenheira, após conhecer o processo, o projeto, pode vir aqui na casa. Ela é funcionária da prefeitura, tem seus salários pagos pela prefeitura. Então, se não vir o engenheiro do projeto original, que após chegar a documentação nessa casa, se essa casa julgar que tiver algumas dúvidas, que convoque essa engenheira, que ela também entende do assunto, entendeu? Essa é a minha opinião, minha posição.
O que o vereador Guilherme falou é importante, porque pode aparecer alguma dúvida técnica, né? E talvez o vice-prefeito, estou falando que não precisa, pode vir também, né? Mas é bom ter um técnico, né, um engenheiro, porque alguma dúvida técnica, algum termo, talvez, e talvez ele não possa esclarecer para a gente. Então seria bom, se ele não puder, boa ideia, sugestão, que eu compareça a outra prefeita. Só voltando um pouquinho ao assunto aqui da funcionária Karina, às vezes ela pode estar meio receosa de vir aqui, né, sofrer alguma pressão, mas eu já ouvi também de alguns comerciantes parabenizando o trabalho da vigilância. Porque a gente cobra muito, né? Aeroporto, pessoal que está frequentando mais nossa cidade e tudo. E é bom também que o comércio se prepare, né? Porque também não é uma cidade que quer receber turista. E você vai no comércio, também não tem mínima condição de higiene para receber. Então, quer dizer, a gente quer ver os dois lados da moeda, né? E não só também criticar nem nada, né? Na minha parte não tem nada a criticar. Alguns comerciantes estão. É porque nunca foi feito, talvez esse trabalho, foi o que o vereador falou, nunca foi feito. E talvez o principal problema aí é na abordagem, entendeu? O que estão reclamando talvez seja na abordagem dela quando chega no comércio. Mas a gente vai fazer a convocação, espera que ela agende. Na próxima reunião, talvez, ela venha juntamente com o Luciano aí e os comerciantes, né, interessados. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Alguém da plateia?
Eu também. Depois eu vou fazer, senhor presidente.
Palavra, vereador Sebastião.
Só para completar, presidente, a respeito da vigilância sanitária, tem que se fiscalizar, tem que se atualizar o município, tudo bem, mas trazer eles aqui, conversar com eles, para a gente buscar um bom senso, buscar um meio termo, é muito importante. Vou dar um exemplo. Minha companheira, no açougue do Lacerda, tradição de deve ser 30, 35 anos, um açougue que se esmera em qualidade, em limpeza, higiene, todo mundo sabe disso. É, foi, pediu todas as exigências foram atendidas e não se deu alvará ao açougue deles, porque no dia que ela pediu alvará, ela estava sem uniforme. Então eu acho que já está tratando a coisa como ferro e fogo. E o momento não é de ferro e fogo. O momento nós passamos um momento difícil, entendeu? E um estabelecimento que cumpriu todas as obrigações exigidas, não ter se alvará de volta com 35, 40 anos de tradição, porque não estava de uniforme, eu acho um absurdo.
É que o próprio vereador já disse, né? Todo lugar cabe o bom senso, né? Então, quer dizer, mas é por isso que pessoas vêm aqui para poder a gente. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho para toda situação, o diálogo. E porque aí a gente vai ter como argumentar, ela também vai ter como argumentar, entendeu? Palavra, vereador Éder.
É só para complementar uma fala do nobre presidente. Inclusive, parabenizar pela condução, presidente. As reuniões têm sido bem proveitosas. E sobre a questão das parcerias com as instituições, né? Ou se não, até mesmo com o próprio vereador, como o Sebastião tem feito com a questão da catarata. Como é importante isso? Eu acho que a gente devia até fazer um plano municipal de aproveitamento melhor dessas instituições que estão lá naquela lista de subvenções. De repente tem algum serviço que pode oferecer, mas falta só o diálogo, um mediador para... como vai acontecer com o Laios a partir do mês que vem, que nós vamos voltar com a... disponibilizar a mamografia através da van num aparelho que foi conseguido pelos Lions de Rio Novo, São João de Nepomuceno e Bicas, $70 mil na época da Fundação Lions Internacional. Então a gente tem mais é que usufruir disso, levar as pessoas da nossa cidade para participarem lá. E igual essa parceria, que pode parecer uma coisa boba, mas o Zé Adriano tentando resgatar um bloco que foi há muito tempo, né, o foco de união daquele povoado. Agora então, com a autoestima do povoado de Funda de Campos elevada, é mais que importante que seja resgatado isso mesmo, Zé Adriano. Parabéns, e se precisar da minha ajuda nesse resgate, eu estou à disposição. Eu acho que esse tipo de ação que é também muito importante para que a política, que a gente seja uma referência boa, pelo menos boa, né?
Ainda se tratando de parceria, eu queria chamar os vereadores para nós dar uma ida em Goianá, para a gente tentar ver se a gente consegue que o município dê uma contrapartida também nesses atendimentos no anexo. O que está acontecendo? Nós estamos abertos até às 19 horas e temos atendido uma demanda grande de Goianá pela proporção. Fizemos 1.099 atendimentos mês passado. E estou falando com propriedade porque a população cobra da gente o atendimento depois das 19 horas. E eu acho que a partir do momento que Goianá tem como referência São João e está vindo para o nosso município, em momento algum nós recusamos o atendimento, eu acho que quando a Santa Casa estava em funcionamento, vinha uma subvenção de R$ 5.500, eu acredito que já estava perto para a gente estar aumentando essa subvenção para 8, que se de repente nós... a Prefeitura do Goianá entrar com uma contrapartida. E quem sabe isso vai ajudar no pagamento dos profissionais 24 horas. Então, já está na hora da gente passar para 24, uma vez que 12 tem atendido. E assim, com a melhoria do atendimento 24 horas, automaticamente nós vamos estar melhorando também as condições lá dentro para estar fazendo pronto atendimento 24 horas. E tem um aeroporto aí que a gente quer também chegar, que dando essa cobertura, mas eu acho que já está passando da hora de nós irmos até Goianá. Eu acho que nós fazendo uma reunião com a Maria Helena, que vai ser aprovada em Câmara, né, lógico, e colocando para ela dessa necessidade da ajuda do município, eu acho que vai ser de grande valia. Eu me prontifico aí também, lógico, né? Acho que quanto mais está passando a hora. Nós temos feito assim, desses 1.099 geral no mês, né? Mas vamos colocar assim, no dia, se nós fizermos 40 atendimentos, na proporção atender 10 de Goianá, para nós é uma grande, né? Então, assim, nós atendemos todos e a maioria dos atendimentos são com procedimentos. Então, são atendimentos que a gente leva um medicamento ao paciente e que esse para o município não está trazendo. Quer dizer, o município de Guaraná não tem ônus nenhum. Né? Estou falando porque a gente está lá todo dia. E com isso nós não estamos atendendo a população depois das 19 horas. Eu acho que a gente podia marcar uma reunião lá em Guaraná com a Marilene e os vereadores e tentar ver se a gente consegue essa subvenção. Continuar vindo para o município porque nós estamos atendendo. Hoje os motoristas param aqui em Rio Negro, eles não vão para a referência aqui em Guaraná. Porque sabe que aqui encontra a gente com boa vontade e nosso atendimento, graças a Deus, tem sido muito bom. Falo com propriedade. E aí eu acho que a gente merece nós irmos lá em Guaraná. Só isso.
Pela voz, presidente.
Olá, vereador Alain.
É, eu acho de grande valia que nós vereadores do Silmar está falando, mas a gente tem que ver a situação da legalidade dela repassar esse recurso de prefeitura para prefeitura. Por isso a gente fala da importância de tentar reabrir a nossa Santa Casa. Nós estamos passando por um momento, está havendo um imbróglio aí, uma situação que esperamos em breve resolver, que os caminhos da Santa Casa não estão difíceis. Nós, o novo vereador, novo presidente aí, Vinícius, esteve lá presente. Está aqui o Jorge, que participa do grupo, o Sebastião também, que foi, né, foi convidado a participar. Estamos sim tendo umas divergências, porque já se tornou público que o provedor eleito não quer tomar posse. Estamos em alguns problemas por causa disso, mas vamos resolver. O caminho mais sim, a Marielense está empolgada com a situação, de ver, viu a situação de reabrir a nossa Santa Casa. Aí sim, no vereador do Cimar, os recursos virão e virão bem empregados, serão bem empregados, porque eu vejo, eu não sei, posso estar errado, enganado, mas ela não vai ter como uma forma de passar um recurso de município para município. Vai ter que se criar uma lei, talvez, não sei aonde que se esbarra isso nessa situação. Por quê? Porque está gerindo um anexo. É, por enquanto, é a prefeitura, é o município. A não ser que ela repasse para a Santa Casa, né? Já pelas contas da Santa Casa, que é um problema, mas cabe sim. É o que nós temos que lutar, e como eu falei, não vou abrir mão disso, de reabrir nossa instituição centenária. Eu acho que é o caminho mais simples vai atender não só o nosso, não só Guaraná, mas principalmente o nosso município. Então, eu vejo por isso. A gente não, né, não que eu sei que da importância, né, a gente sabe que vocês estão recebendo essa demanda de Guaraná, mas que é o caminho mais correto disso tudo é a gente tentar reabrir nossa outra casa. Vamos tentar o mais rápido possível, eu já não aguento mais essa situação. Lutei para isso, para ver a, né, a eleição, né, ó, para a eleição, para. É, para uma chapa, foi vencedora, e realmente está havendo algumas situações que nós esperamos resolver o mais rápido possível. Tem que ser resolvido. Que eu acredito que a Santa Casa, nós não estamos longe de abrir a Santa Casa de Rio Novo. Basta resolver essa situação. Eu até invoco aqui, testemunho do nosso vereador Sebastião, como do Jorge, do Vinícius, que está, né, empenhado, eu acredito que todos nós, né, vamos empenhar. E é o caminho mais curto que acho que se resolve isso. Vamos ter urgência e emergência, vamos ter nossa internação e o mais breve possível as cirurgias, né, os nascimentos dos nossos filhos aqui no nosso município. É isso que eu tenho, essas são as minhas considerações. Mas é o caminho, a gente tem que buscar alguma solução de sanar esse problema de Guaraná que está aqui, estamos atendendo aqui, está sobrecarregando. Eu concordo com Vossa Excelência.
É só para deixar claro que existe uma programação pactuada que se chama PPI, onde se tem esse número de consulta na atenção primária, que hoje está sendo atendida em São João. Então, essa demanda da PPI que ela traga para o Rio Novo, porque o SUS é único. O SUS é um só. Né? O convênio é o mesmo. Então, que aquilo que a gente atende na atenção primária, que a gente está atendendo em São João, que isso passa a ser atendido aqui, porque existia um acordo entre as partes com São João e Nepomuceno, e é onde nada mais, nada menos, que a gente faz o mesmo atendimento aqui. Então, é aquilo só que consta na PPI, nada mais. Então, quer dizer, aquilo que foi acordado na PPI de Guaraná para São João, que seja pactuado para Rio Novo, só isso.
Fala, vereador Sebastião.
Realmente eu avalizo as palavras do excelentíssimo vereador Alain. Estamos juntos no empenho aí de resolver o problema da Santa Casa. Os problemas maiores, acredito, que com o conhecimento do Alain hoje no Estado, eu vou até me antecipar em dizer que está bem adiantado as situações maiores. E eu acho que a situação menor, excelentíssimo vereador, eu tenho certeza, tenho fé em Deus, que em poucos dias será resolvido. Tenho fé, muita fé. Mas concordo também com a preocupação da excelentíssima vereadora Dulce, porque o município está sem saúde 24 horas, sem urgência 24 horas. Então, o que depender de mim para visitar a prefeita de Guaraná, sempre é um prazer, porque eu gosto muito dela. Estou à disposição para qualquer força lá para ajudar.
Eu concordo com essa saída lá, a Maria Helena, sempre lá muito receptiva, né? Ela esteve com a gente lá em Belo Horizonte, mas é fundamental que a gente faça um levantamento, né, dos atendimentos, uma coisa mais precisa, e também que o executivo também fosse com a gente, né, porque quem está administrando o anexo lá e quem está fazendo o atendimento é o executivo. Então, de repente, não adianta a gente ir lá, né, tentar passar na frente do executivo, que qualquer coisa lá, quem vai, né, assumir qualquer coisa é o executivo.
Só fazer justiça aqui, também que está participando com a gente, nosso grande amigo Emanuel, que é o secretário. Tá, Dona, desculpa, você está meio escondido aí. Vai ficar escondido de duas semanas que o Vascão vai embora, né, vice. Mas fazer justiça, que está empenhado nessa luta com a gente aí da Santa Casa aí, né, não poderia esquecer do nosso companheiro, futuro secretário da Santa Casa, Misericórdia de Rio Novo.
Gostaria também de agradecer a presença do Luiz, chegou agora, há pouco. Parece que o Ali quer fazer uso da palavra. Quer falar com o microfone? É bom que fica gravado.
Quer sentar aqui? Pode sentar no meu lugar aqui. O Alan falou que está dando uma caminhada, manter o físico bacana. Acho que todos deveriam fazer, eu deveria fazer isso também. E ele falou que pula uns montinhos, né? Eu acho excelente o projeto dele de castração, acho que tem que fazer. Mas esse problema dos montinhos, acho que é mais um problema de educação do cidadão. Né? Eu hoje em dia eu não consigo mais passear com meu cachorro, né? Eu tenho meu cachorro um pouco grande, e toda vez que eu vou passear ele arruma briga. Não é que ele arruma briga, ele tá na coleira comigo, passa num bando de cachorros, os cachorros vão em cima dele, né? Daí sou eu dando pedrada e outro. E tem gente aqui, cara, que eu não sei, que acorda de manhã, abre a porta de casa, de pijaminha, abre a porta de casa, o cachorro vai e faz isso, dá sua passeadinha, faz suas necessidades, se marcar, arruma uma namorada, um namorado no meio da rua, né, e procria. Então, eu acho que esse negócio de montinho, eu acho isso muito sério, porque eu vou passear, eu levo um saquinho, um ou dois saquinhos, né, o cachorro faz necessidade, eu recolho, né, é cultura da minha cidade, de onde eu vim, em São Paulo, você sai sem, o cara te xinga e te bate, cara, né? Então, acho que aqui precisava ter uma educação do povo. E, pô, e para com isso, cara, passeia com o cachorro, cara, né? Eu tô passeando com o meu cachorro meia-noite, uma hora da manhã, porque não tem mais cachorro na rua. Os cachorros estão dormindo, daí eu consigo passear com o meu cachorro. De manhã, eu vou tentar ensinar meu cachorro a não fazer as necessidades dentro de casa. Porque ele faz. Vou sair de manhã, à tarde e à noite. Eu não consigo sair de manhã nem à tarde, porque eu saio e o cachorro arruma encrenca. E daí, outro dia, eu tive que dar uma correntada num cachorro, de um morador aqui da cidade, que solta o cachorro para fazer suas necessidades. Agora, o cachorro, quando eu passo sozinho, o cachorro me ataca, porque ficou com raiva de mim também. Né? Ele fica na porta da casa, você não pode passar na porta da casa, porque o cachorro é territorialista e fica atacando todo mundo. Então, agora só isso. Né? E Alan, parabéns. Tá ficando bem.
Essa questão de cães também é outra parceria, né? Estava tentando viabilizar uma ONG em São João do Pomuceno. Nós até chegamos aí lá também para poder fazer, né, recolhimento desses cães e levar para lá. O que está acontecendo também, de novo, uma coisa interessante é que várias pessoas estão, você está falando, mas o seu cachorro, no caso, tem um dono, né, responsável e tudo. O que está acontecendo? Muita gente fica com pena dos animais e trata dos animais na porta das casas, mas, quer dizer, são animais bem tratados, bem alimentados, só que eles são da rua. Aí o cachorro morde, igual aconteceu comigo, o cachorro me mordeu, eu fui em 5 residências, ninguém era dono do cachorro. Ele era cachorro fulano de tal. Fui lá não para brigar, né? Pois é. Então, é o que você falou, a questão às vezes de educação mesmo, né? Que a pessoa às vezes tô com pena do cachorro. E quando eles colocam comida e água perto do local da residência, aí fica aquele bando, geralmente fica 5, 6 ali, entendeu? E passa uma moto junto, 5 em cima. Quer dizer, às vezes eles acham que estão fazendo bem, mas tá fazendo um mal, né? Pro cachorro tudo bem, mas pra população em si. Jorge, quer fazer uso da palavra também?
Jorge, só assim, a gente está aqui, enquanto a gente está aqui, ocupando uma cadeira de legislativo, mas a gente não deixa de estar falando, porque a gente abraça a causa. Existe o fechamento do serviço todo dia 25 e entregue na prefeitura para ser computado. Chama BPA. É aquilo que a gente gera no ambulatório. E cada procedimento gerado, ele tem um valor e ele tem um código. Então, os eletros, os medicamentos, as suturas, as retiradas de pontos, todos os procedimentos são gerados em números, né, estatísticos, e é fechado o serviço, entregue na secretaria e o Alexandre alimenta o sistema. Então, todo procedimento que acontece a nível de ambulatório, ele é reembolsado. Isso para o município. É onde faz a compra de tudo, né, gente? O município é o convênio do SUS. E por isso que a gente está falando a cada dia, e até que 80% da população já entendeu, é da questão do cartão SUS. Porque o cartão SUS, ele depois computado, é gerado ali o paciente, né, que foi a consulta. Então, só para deixar claro, todo procedimento paciente. Existe a consulta simples, consulta com procedimento, retirada de pontos, sutura, exerese de fragmento de unha, todo procedimento ele é contado e gera o BPA e ele é entregue na prefeitura todos os dias 25 do mês. Aí é onde a gente tem uma estatística e ele é codificado, todos os procedimentos, e aí eles são, cada um tem o valor. Né? Aí é onde gera o município aí a produção, né? Que chama produtividade. Cada atenção primária tem um, e nas unidades tem, os códigos são diferentes, que é de PSF, que entra as visitas domiciliares do enfermeiro, do médico, do agente comunitário. e todos os procedimentos, né, grupos educativos a cada 10 pessoas, é feito uma ficha e é gerado um valor, existe número. Se vocês quiserem um dia ver, está lá tudo direitinho, fechamento todos os meses, que a gente fecha e entrega aqui na prefeitura, que é o Alexandre que alimenta o sistema. Não, né? Agora, que é o convênio do SUS. Se fosse no hospital, seria. Seria. É que a Santa Casa tem o diferencial das AIHs, que nós já tivemos hoje o número de 105 e fechamos a Santa Casa com o número de 42. Porque até então o coronel saiu e Guaraná também. Aí nós ficamos com 42 guias para internação. Quando excedia, ela ficava para o próximo mês. Aí o AIH é diferente, que o valor de internação é mais alto.
Foi mencionado isso, que no caso da volta do hospital a funcionar, teria que fazer o retorno da VIH.
Isso. Tudo encaminhado foi isso. Justo. Foi. E o que aconteceu com o RH do Santa Casa? Era 105 guias. A partir do momento que foi caindo a qualidade, nós não conseguimos atender a determinadas guias, e aquilo foi diminuindo, a ponto de nós chegarmos em 42. O que seria isso? Diabetes, né? As hipertensões, as pequenas cirurgias. Aí vieram interditar o centro cirúrgico, aí nos tiraram mais tantos mil reais do valor que a gente tinha para poder operar. Nós tínhamos o número X de AIHs para cirurgias disposta nesse número. Aí interditaram o centro cirúrgico, o que aconteceu? Caiu mais ainda essas AIHs de cirurgia. Aí foi só caindo, foi a ponto da nossa receita ter diminuído tanto, porque nós não oferecemos para a vigilância a estrutura para estar atendendo as AIHs que nós tínhamos disponível. Então, nós caímos com a interdição do centro cirúrgico, as AIHs caíram para 42. Aí foi isso. Agora, voltando cirurgia, automaticamente, na hora que fizer agora a pactuação, tudo aquilo que a gente for oferecer a nível de SUS, as AIHs voltam. Que aí volta cirurgias abdominais, cirurgias volta cesarianas, as cirurgias gerais. Então, eles vão fazer um apanhado e vão liberar as guias de internações daquilo que a gente vai oferecer.
Porque
existe uma cota do SUS e estava ultrapassando a cota. A gente tinha uma cota de X exames que era pactuado para o município, pelo SUS, ultrapassava. Aí, o que aconteceu? A prefeitura comprou mais número X de raio-X e pagava no valor de R$ 25,00. Mas o custo do raio-X, ele infelizmente é caro para o município. É aquilo que ultrapassava da cota. E o nosso raio-x é de excelente qualidade. Isso. É o que vai acontecer, tendo maternidade. Entendi. É convênio. É porque a partir do momento que está pagando em outro município, compra o serviço aqui. Ó. Eu acho que é convênio. Eu acho que já são 4 meses, né? Nós começamos lá 29 de janeiro, a gente já vai para 5 meses de funcionamento. Eu acho que enquanto a gente não reabre a Santa Casa, eu acho que é louvável, até porque para poder custear a manutenção. Que, inclusive, Guarani locou um monitor cardíaco e é de grande valia naquele pronto atendimento ali. De repente, a locação, R$800 por mês, a locação desse monitor cardíaco, que hoje a gente não pode baixar uma pressão de 26 no paciente, porque a gente não tem uma bomba de infusão, que é baratíssimo. Entendeu? A gente estabiliza o paciente com pressão 26, hoje a gente não consegue, a gente manda ele para fora. Então, essa é questão de parceria, gente. Entendeu? Parceria, locar aí um monitor e uma bomba de infusão, que é coisa barata, que isso aí ficaria em 1.000 e pouco para o município, que a gente atenderia aqui um paciente tendo uma bomba de infusão e um monitor que Guarani também alugou hoje e está lá atendendo a demanda. Então, é assim, eu acho que a gente tem que tentar, né? Tentar. Como a gente tem um eletrolocado, que serve muito bem o município, a gente locava também uma bomba de infusão e um desfibrilador com a ajuda do Guaianá. Só isso, né? Acho que é questão só de conversar. Não, ele tem. Eu estou falando monitor cardíaco, né, e uma bomba de infusão. É o que falta ali só, para a gente poder atender melhor um... Uhum. Tá colocado ele. Tomara a Deus que tenha um monitor, que é o que a gente mais precisa. A gente entuba o paciente e ele, enquanto, e a gente tira ele da crise. Mas vai dar certo.
Eu gostaria só, antes de finalizar aqui, agradecer os esclarecimentos, né, prestados pela vereadora, que é profunda conhecedora da área de saúde, né? Parte técnica e tudo, e muitas coisas que a gente às vezes tem dúvida, né? E ela pode nos orientar. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu declaro encerrada a sessão. Obrigado.
Não, eu liguei isso aqui à toa.